Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Pois é, meu povo. Quem foi que matou a nova Odete Reutemann, né? É, lembrar que a primeira Odete Reutemann foi assassinada pela atriz que interpretava... foi assassinada pela personagem interpretada pela Cássia Kiss, né? A Leila. Mas e agora, hein? Tem gente que discutia até que Odete Reutemann não morreu. Ó... Inclusive, há quem defenda essa tese de que no último capítulo ela reaparece viva lá. Estão dizendo isso aí. Bom, enfim, nós vamos ouvir umas canções aqui da velha Vale Tudo. Essa é a tema de abertura, né? Que inclusive foi mantida. Na verdade, mantida não, né? Foi feita uma versão, um instrumental novo. Mas basicamente essa canção do Cazuza, cantada pela Gal Costa, foi o tema de abertura da novela lá em 1988. Então, gente, né, vamos perguntar aí pra todo mundo quem foi que matou a Odete Reutemann. Será que o pessoal vai saber aí, vai acertar? Né? Diz que tem 5 suspeitos de ter matado a Odete. Segundo o que eu li no site Metrópolis, tem 5 suspeitos de ter matado a Odete Reutemann. Já tem 5 definidos, que não pode ser nenhum fora desses 5, né? Segundo a autora da novela. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Enfim, muito bem. Você pode participar do nosso Feijoada Completa mandando pra gente seu e-mail. No rádio, @câmara.leg.br. Pode mandar também seu WhatsApp pra gente, 61 999 78 90 80. Brasil, Brasil, Brasil! Essa parte eu acho mais bonita. Olha o sambão. Essa cozinha é maravilhosa, cara. Ah, cuíca, surdo de primeira. Coisa maravilhosa. É muito bom, cara. Que arranjo maravilhoso foi feito para essa música. Muito bem, vamos agora saber um pouco sobre soberania digital do Brasil e dos países do BRICS no nosso Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
A gente conversa com a jornalista Noelle Nobre, fazendo a cobertura dessa audiência pública que debateu exatamente isso, né? A soberania digital do Brasil e dos países do BRICS. E aí, Noelle, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson, tudo bem.
Pois é, você é noveleira, Noelle?
Se eu sou noveleira, não, tava até ouvindo aí a conversa, já fui.
Eu também,
assim, eu tô dessa turma. Não assisti Vale Tudo, só nessas últimas 2 semanas eu assisti trechos de um ou outro capítulo, mas eu estava meio que sem paciência para acompanhar. E tenho lembranças ainda da novela de 88, quando eu era criança, né? Mas eu lembro de alguma coisa, eu lembrava disso, que a Leila tinha mandado a Odete Reutemann.
Pois é.
Odete é uma personagem que marcou
icônica,
aí gerações, né?
Ah, icônica, sem dúvida nenhuma, enfim... o pessoal que assiste novela contemporânea, eu sou dessa turma também dos anos 80, 90, até 90 e poucos assistia. Mas depois parei de assistir. E aí, hoje em dia, o pessoal fala que a Débora Bloch está muito bem no papel. Eu acho a Débora Bloch uma excelente atriz, mas eu acho muito difícil você fazer um papel que foi feito pela Beatriz Segal, que era simplesmente absurda, né? Ela é muito, muito grande, muito boa atriz, realmente. Bom, vamos falar do nosso tema aqui. Que é a questão da soberania digital, e isso tem a ver com essa, talvez essa dependência digital que a gente tem, né, dos países, digamos que o pessoal chamava de países desenvolvidos, essa coisa toda, né, a gente fala de Estados Unidos, de Japão, quer dizer, de países que têm um desenvolvimento tecnológico muito, muito, muito avançado, e que por conta disso a gente acaba tendo uma certa dependência disso, né, Noelle? É um pouco isso o mote dessa audiência? Como é que foi esse debate?
Sim, foi exatamente isso. Foi um debate promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara, né, que contou com a presença de participantes aí, de representantes dos países do BRICS, né, que são esses países emergentes, nações emergentes, que inclui Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, né, E representantes desses países apontaram justamente essa dependência, no caso aqui do Brasil, de outros países também, né, do BRICS, assim, em relação a essas grandes empresas estrangeiras de tecnologia, são as chamadas Big
Sim.
Techs. Então, a dependência do Brasil foi o principal ponto dessa audiência, né? E eles apontaram a necessidade de construir infraestrutura própria e de os países do BRICS cooperarem entre si para garantir uma independência e, de certa forma, a soberania digital, né? Porque o que eles dizem é que essa soberania tecnológica é essencial para a autonomia dos países e dos cidadãos do mundo. Então, conforme uma das participantes, a Isabela Rocha, ela é do Fórum para Tecnologia Estratégica do BRIC+, ela criticou essa dependência tecnológica do Brasil, né? Porque o Brasil hoje é um dos países que mais utilizam smartphones, tem um polo industrial relevante em Manaus, mas ainda importa a maior parte da infraestrutura tecnológica. Então, a preocupação dela é que hoje a gente aqui no Brasil, a gente trabalha, a gente tem lazer, tudo mediado por plataformas estrangeiras.
Sim.
E a regulação dessas empresas não ocorre no Brasil, ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. E isso acaba fazendo com que os nossos dados brasileiros sejam processados fora do país. Então, o questionamento que a Isabela faz é onde nós podemos promover os nossos valores, preservar a nossa cultura, se isso não acontece, se a infraestrutura não for nossa e a regulação também não ocorrer por aqui, né? Outro participante desse debate foi o chinês Xiao Yudan, consultor de políticas de ciência e tecnologia de Pequim, e ele falou que essa concentração tecnológica em poucos países que acabam dominando aí o setor prejudica a diversidade econômica, né? E de certa forma assim impõe padrões que nem sempre vão refletir a realidade do sul global, dos países do BRICS, dos outros países que são dependentes dessa tecnologia. Mas ele acredita, ele é otimista, ele acredita assim que o BRICS, esse bloco dos países emergentes, tem um poder de mercado e de fazer um contrapeso, porque o BRICS reúne cerca de 40% da economia mundial.
Sim, é verdade.
E aí um outro participante do evento foi o brasileiro Ergon Kugler, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Ele defendeu a urgência da regulação, essa mesma regulação que a Isabela Rocha falou, porque sem lei no ambiente digital, nós ficamos à mercê das regras estrangeiras. E mais um brasileiro, Luan Esclia, do Instituto de Intercâmbio Cultural e Desenvolvimento Econômico dos Países do BRICS, ele defendeu que os países devem fortalecer parcerias para impulsionar tecnologia, pesquisa e formação profissional aqui no Brasil. Então, em resumo, os participantes dessa audiência apontaram essa dependência do Brasil em relação às empresas de tecnologia estrangeiras e disseram que isso é prejudicial para a soberania, de certa forma, do país, porque os nossos dados estão sendo processados fora daqui e a gente está se submetendo a padrões que nem sempre refletem a nossa realidade.
É uma questão porque a China, falando da China especificamente, eles têm muita tecnologia própria, né? Inclusive tem desenvolvido e tal, e tem recursos. A grande questão é porque no caso da China a gente tem um problema que é a falta de liberdade mesmo, né? Então isso aí é um ponto que gera uma discussão muito grande por conta justamente de que eles a regulação para eles lá não é só uma regulação simplesmente por conta de questões, né, de discurso de ódio e etc., é também por questões políticas envolvendo aí, né, um regime de partido único, né?
Isso.
Exatamente. E agora, sim, eles têm, inclusive no caso da China especificamente, você citou, né, o chinês que estava lá, eles têm um recursos e têm desenvolvido. Agora acabaram de fazer um acordo com os Estados Unidos sobre a questão do TikTok, né? Uma parte foi comprada por uma indústria americana, por uma empresa americana, para que o TikTok pudesse voltar a funcionar nos Estados Unidos. Então, o que a questão é fazer os acordos, né, parece que do jeito adequado, né, Noelle? Porque senão é também você sai de um problema para cair no outro, né? Tem esse risco.
Isso. Tem que ter regulação. Eles defendem pelo menos isso, né? Que o Brasil regule e que produza também, né? Que não seja tão dependente, quem sabe a partir de parcerias aí com os países do BRICS, né? Índia, que também tem essa coisa do software, China, a gente consiga
A Índia,
alguma coisa.
a tecnologia na Índia é muito avançada. Então você tem, e aí é importantíssimo mesmo, né? Valor agregado, né? Para a gente ficar só em commodity, e aí a gente importa a gente exporta o nosso minério e acaba importando o material com valor agregado, e isso prejudica até a nossa indústria também. Então é um ponto importante mesmo, a gente produzir tecnologia de ponta, porque a gente tem condição para isso, pesquisadores, de. Né, inteligente, enfim, tem uma galera que tem, né, um conhecimento muito bom. Aliás, o Brasil, em termos de software, por exemplo, né, jogos, games, a gente produz coisas incríveis aqui no mundo afora. Então, você pode aproveitar isso para poder produzir, né, aplicativos e outros tipos de plataformas que podem, né, ser úteis aqui também, para a gente poder concorrer também. Isso é importante. Muito bem, a Noelle Nobre conversando com a gente, repórter da Agência Câmara. Noelle, muitíssimo obrigado por participar aqui do Feijoada. Grande abraço para você, bom fim de semana aí.
Valeu, bom fim de semana.
Tudo de bom. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Noelle Nobre conversando com a gente, falando aí sobre essa audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, que debateu a questão da soberania digital do Brasil. Você tá ouvindo ao fundo aí o som do Barão Vermelho, é a canção Pense e Dance, essa que foi tema da Maria de Fátima, a personagem da Glória Pires, né, na novela de 1988. É essa música e é uma das minhas favoritas do Barão. Eu sou apaixonado com essa música, realmente ela é muito legal. E o Frejá, né, aquela fase fantástica, né, logo pós-Cazuza, e o Barão em plena efervescência em 1988. Realmente é uma música muito bacana. Também tema de Vale Tudo 1988. Muito bem, agora aqui no nosso Feijoada Completa nós vamos falar de dinheiro e economia.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, boa tarde para você, Beto Veiga.
Boa tarde, Edson. Boa tarde para os ouvintes nesta Brasília quente.
Quente, não, não fala não. Aqui, graças a Deus, esse estúdio tá ótimo. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa: quem foi que matou Odete Roitman?
Rapaz, se eu soubesse, eu já estava rico, né? Nem da
Pois é.
outra vez eu acertei, imagina agora.
A outra vez foi mais difícil. Agora a autora já falou que são só cinco. Vi na entrevista dela que falou na Metrópole que são só cinco suspeitos. Bom, se reduziu a cinco. A gente tem 20% de chance de acertar, né?
Pois é. E rapaz, é engraçado porque o troço é tão maluco que eu tava vendo, teve uma manifestação, eu tava vendo a matéria de jornal, teve uma manifestação da OAB falando sobre a investigação. É falta de problema, né? É falta de
Falta de
problema.
problema.
É,
Ah,
exatamente.
tá certo.
Tá bom.
Ô, Roberto, portanto, as
Diga,
pessoas
meu
não têm,
filho.
elas não têm que preocupar com o imposto de renda.
É, exato,
É.
exato. Agora estão menos preocupados.
Menos preocupado. Ô, Beto, vamos falar então de imposto de renda. Quer dizer, teve, né, essa nova legislação e tal, mas vamos falar de um modo geral, né, sobre o imposto de renda, principalmente sobre, né, as questões que envolvem essa parte tributária e. O que no bolso do cidadão, como é que a gente trabalha isso, né? Com essa questão de alíquotas, o que que a gente tem que pensar para o futuro, o que que a gente tem que pensar também em termos de como, né? Nas declarações que a gente faz. Enfim, vamos dar um panorama aí.
Dá uma geral, né? Bom, o que interessa, assim, o mais importante nessa questão toda, e é engraçado porque às vezes a gente vê, foi uma medida assim, que teve um símbolo, um simbolismo muito forte, né? por conta, inclusive, né, de uma reação, eu acho que, assim, uma resposta que houve a toda essa movimentação política que tem acontecido no país. Agora, do ponto de vista financeiro, né, qual é o grande diferencial, qual foi o grande avanço? Nós já tínhamos conversado, eu e você aqui, sobre o índice de correção da tabela do imposto de renda. Então, a gente já fez um quadro aqui, e nessa numa coluna que a gente conversou o valor que precisaria corrigir, e realmente está bem abaixo daquilo que precisava corrigir para colocar a inflação desde a última vez que essa tabela tinha sido corrigida. Porém, na realidade, nós ainda também não tivemos esse tipo de movimento, porque não houve uma correção da tabela, mas houve como é que eu não queria usar um termo muito, muito pesado para isso, mas vamos dizer assim, houve uma engenharia tributária que foi desenvolvida para que você não tivesse reajuste em si da tabela, mas você tivesse a possibilidade de isentar as pessoas que ganham os valores até R$ 5.000 e dar também um ganho para as pessoas até R$ 7.000 e poucos. O que se traduz na prática é que quem está acima desses valores não teve muita mudança. Então, essa mudança foi para essas pessoas que ganham até R$ 5.000. E isso, teoricamente, aí eu vou falar bem teoricamente, já estava. Quando você chega no final do ano que você vai fazer a declaração, por exemplo, quem ganhava lá seus R$ 4.500, mais ou menos, em geral, toda essa grana ela era restituída, porque no desconto simplificado acabava dando de volta esse dinheiro. E esse dinheiro ele não veio de. Ele vai ter a vantagem agora de você não ter que esperar a declaração simplificada lá no final. Então você mensalmente já vai ter você já vai deixar de ter o desconto e aí você pode usar aquele dinheiro durante o ano, não tem que esperar até abril, né, até maio, né, do ano seguinte
Para
para
começar a receber
entrar, fazer
restituição e
a declaração.
aquela coisa toda, né?
Isso,
Exato.
exatamente, esperar o lote, essa coisa toda. Então esse foi o principal benefício, e isso vai gerar, assim, gerará o quê? Algumas coisas aliás, não para esse ano, obviamente, ano que vem, mas gerará alguns benefícios que estão. Pois não.
Pode, não.
Você ia falar?
Não, não.
Ah, tá. Gerarão o benefício de você ter uma possibilidade de aumento de demanda, né? Então, de um ganho real de renda, né? A partir do ano que vem. E esse daí seria o ganho que você vai ter para poder, e isso provavelmente, e para os agentes econômicos, aí não são só os agentes financeiros, mas para os agentes econômicos, eles enxergarão no Brasil para o ano que vem um ambiente que já estará turbinado com as despesas eleitorais, né, os gastos eleitorais, e igualmente turbinado por essa renda a mais no bolso do cidadão. E com essa renda a mais, o agente econômico tem a tendência de investir mais, ou seja, ele tem mais expectativa de ganho no ano que vem, né, de criar novos negócios e, ao criar novos negócios, ele ter demanda para esses negócios que ele está criando, né? Então, ele ter quem vai comprar os produtos dele.
Exato, porque você
Então, nós
tem.
estamos com o ano que vem. Isso.
Você tem, exatamente, você tem uma. Quer dizer, o que você deixou de ter, porque, como você falou, né? A restituição ela trazia tudo de volta, pelo menos para essa faixa, né, da população. Obviamente, não é todas as faixas com os descontos maiores, e aí acaba que você recebe só uma parte. Mas para essas faixas menores já era um desconto que voltava. Mas o problema é que você tinha que esperar. E agora você vai ter esse dinheiro, quer dizer, já na mão. E aí,
Já na mão.
evidentemente, as pessoas estão interessadas que essas pessoas que vão ter esse dinheirinho a mais na mão, comprem, né?
Exatamente.
Exatamente.
O objetivo do agente econômico é esse, é fazer esse dinheiro sair da mão e ir para, né, sair da mão dessas pessoas e ir para a mão deles.
Para a mão deles.
E isso. Isso aí para o ano que vem, então a gente pode esperar que vai ter um movimento bem animado aí. Eu acho que nós vamos ter uma economia bem mais movimentada do que esse ano, embora a gente tenha crescimento esse ano, e embora a taxa de juros esteja assim, em
Muito
níveis
elevado.
absurdos, né? Totalmente fora de cabimento. E para o ano que vem, se houver algum movimento de redução de juros, e que aí eu acho também que é uma outra coisa complexa, porque se baixar, assim, com certeza o ano que vem, aliás, com certeza a gente só tem da morte, mas assim, a lógica apontaria para um ano para um ano de muita movimentação econômica, de um ano de crescimento econômico, não gigantesco, mas um ano de crescimento econômico bom, né? Então não vejo o ano que vem como um ano estagnado, ao contrário, vai ser um ano de movimento econômico bom. Né? Então, assim, eu espero que. E se a taxa de juros for mexida, né, para baixo, aí pronto, aí o troço vai ser meio. Né, vai estar até meio incoerente do ponto de vista de a gente ter uma taxa tão alta nesse momento para depois estar mais baixa lá no ano que vem.
É, porque aí tem a questão, se vai aquecer o mercado, pode trazer aquele risco inflacionário que todo mundo fala, ah, economia
É,
aquecida,
blá blá blá. Que
e aí
nunca
vem.
pode acontecer nada, né?
Nunca. Exatamente.
É, não, nunca. Você nunca vai poder crescer, né? Vai ficar assim, ah, se
Aí, ó.
crescer, tome juro na cabeça, tem que segurar, não
Tem
sei o
que
quê. Pô, peraí, meu
segurar.
irmão, vamos fazer um acordo aqui.
Ai, ai, muito
Mas
bom.
é isso
É
aí,
isso
vamos
aí. A
acreditando.
única solução é a taxa de juros, né? Você tem
É, pois é.
outras alternativas, mas enfim, isso aí dá um tratado para a gente discutir.
Dá um tratado.
Dá um tratado. Mas é isso, é importante aí você saber que esse aquecimento vai acontecer por conta, né, da disponibilidade dessa renda. É, e é importante também que as pessoas tenham aquele famoso juízo para saber o que fazer com essa sobrinha aí que não está sendo mais
Exato.
descontada na fonte, né? É, pouco de juízo,
Exatamente, um
porque
dinheirinho a mais.
senão ela passa a não pagar aqueles quinhentinhos lá de imposto de renda, só que ela pega e gasta 1.500, né? Aí complicou tudo. Aí não vai dar. Essa conta não
Aí
vai
dá ruim.
fechar, né? Aí dá ruim. Beto Veiga conversando aqui com a gente mais uma vez. Beto, obrigado pela presença aqui no programa, valeu demais. Grande abraço para você.
Grande abraço você também para os ouvintes.
Tá joia, tá aí a participação do Beto Veiga conversando com a gente. E a gente vai fechar com esse tema lindo demais. Ô, gente. Era o tema do Gildo, um garoto, personagem lá da Vale Tudo. E a música do Gonzaguinha é.
A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade.
A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer o nosso amor.
Grande Gonzaguinha, grande Gonzaguinha, maravilhoso, saudoso Gonzaguinha cantando pra gente aí, é, canção da novela Vale Tudo, original lá de 1988, tema do Gildo. Gildo, né, que era um garoto que vivia numa comunidade lá no Rio de Janeiro, é, que, enfim, aí foi acolhido por uma das famílias da novela, e muito interessante a história dele, né, que ele vai trabalhar, começa a fazer... É, trabalhar no restaurante, aquela coisa toda. E, infelizmente, o ator, né? O ator que fez o Gildo foi assassinado por, enfim, essas coisas horrorosas que acontecem no Brasil, né? Ele foi assassinado, infelizmente. É, um menino promissor, tinha, se não me engano, 20 anos quando morreu. E realmente uma história realmente não muito bonita, aliás, bastante triste. A história do ator que fez o Gildo, personagem de Vale Tudo, que era o personagem ilustrado aí por essa música do Gonzaguinha. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no nosso Feijoada e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.